Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao podcast do filme mais hypado do ano, Vingadores Ultimato. É o filme mais aguardado e o derradeiro da saga do infinito. 11 anos de MCU, 22 filmes e este é o ponto final nesse universo expandido, pelo menos por enquanto. Aqui é o Adão e Vingadores, avante!
Aqui é o Jefferson e eu pretendo ver pela terceira vez, e a quarta, e a quinta, e assim vai até o filme sair de cartaz.
Eu tô aí. Do pó viemos e pro pó voltaremos.
Boa. Aqui é o Ace e eu caí de paraquedas aqui, então me perdoem por não ter colado uma frase melhor. Mas...
Eu nem disse uma frase, eu só falei que quero ver o filme de novo. Quem sabe alguém me dá um ingresso, isso assim, não tem nada a ver.
Vai que, né? Quem não chora não mama.
Eu pensei esse que tu ia falar assim, eu sou o Homem de Ferro.
Não, tá faltando uns bilhões aqui ainda.
Possivelmente.
Muito bem, galera, a gente vai falar de Vingadores Ultimato. E a primeira coisa, meu amigo, é lógico que aqui vai ter spoiler. Se você não viu esse filme ou se você se importa com spoiler, vai procurar outro podcast, vai procurar o podcast do Não Salvo, sei lá, cara, deixa esse podcast pra depois. E pro pessoal que tá ouvindo a gente agora, porque essa última semana todo mundo, parece que os downloads e plays do PDCast no Spotify tá explodindo. Pro pessoal que tá desacostumado, a gente vai falar do filme inteiro. E se você tem sugestões, críticas, elogios, manda e-mail pra gente. Tá lá no post, pdcast@outlook.com. Para bater um papo com a gente, sugestões de pautas, de filmes, etc. Agora vamos falar de Vingadores.
E manda aquele balde com a manopla do Cano, por favor.
Manda pra nós.
Faz pedido também.
Quem não chora não mama, né?
É verdade.
Vamos começar falando da primeira cena. A primeira cena é com o Gavião Arqueiro e tem aquele símbolo da Marvel que a gente esperava, comentando com o Jefferson, que a gente esperava ia ter aquele Thank You Stan ou alguma coisa do tipo, como teve em Capitã Marvel, né? Foi a primeira surpresa, assim, entre aspas, do filme. Tem um logo simples, eu acho. Vocês notaram alguma coisa?
Não, o logo é simples, tipo, até porque geralmente... O hábito de fazer o agradecimento é... Geralmente eles fazem a primeira obra que sai... As primeiras que saem logo após o falecimento da pessoa. Tanto que entrou no... O agradecimento ao Stan Lee entrou ali no Capitã Marvel. Ele entrou no Spider-Verse, eu acho, que teve algum agradecimento.
Foi na pós-crédito.
E ele entrou no último DLC do jogo do Homem-Aranha. Que o jogo é dedicado ao Steve Ditko, nos créditos. Só que o último DLC tem um Thank You Stan enorme. Porque tem uma cameo do Stan Lee no jogo, né? Aí tem um... Nos créditos do último DLC você tem o Thank You Stan lá.
Se eu não me engano, esse jogo da Marvel do celular agora que tá todo mundo jogando, tem um negócio dele também. Tipo, é coisa que todo mundo vai ver que tem,
Uma parada interessante ainda sobre a sequência de créditos é que ela não é com a música com o tema do Marvel Studios. Ela é com o Dear Mr. Diamond, lá do The Traffic, que era uma banda de rock lá dos anos 70, 80... E fazer quando você tem a cena, porque ela a sequência de créditos ela entra depois, um pouco depois da cena inicial, e depois a gente já corta pra cena lá da nave. Então ela meio que foi talvez um legado ali do James Gunn, ali a galera tentando fazer uma conexão temática com os filmes dos Guardiões, que sempre usam essas músicas, talvez.
É verdade, agora tenho lembrado, foi uma música dos anos 70 e começou o Gavião Arqueiro ensinando o pessoal, a filha dele
a filha a atirar.
Isso aí.
Eu gostei daquela cena, eu acho que muita gente reclama do Gavião no MCU, eu acho que é uma adaptação, não tem porque ele ficar chorando, né? Mas, é. É, mas eu gostei daquela cena e só uma pena que mais pra frente eu não acho tão legal o desenvolvimento do Clint. Mas aquela cena legal e a música que toca depois na abertura eu também gostei bastante.
É. O, essa música depois ela foi muito tocada ao vivo do, com o Eric Clapton e o... Deixa eu lembrar aqui o nome do rapaz, o Steve Winwood, que é da banda em questão, que eu tinha comentado, do Traffic. Então, recomendo, musicão aí, pra quem gosta. E sobre o Gavião, assim, eu achei até justo ele ter um certo punhado de cenas nesse filme, porque o filme ele se preocupa em dar bastante espaço pra quem ainda não teve. Por isso a gente tem, acaba tendo bastante cenas do Gavião e do Homem-Formiga, que faltaram no filme anterior.
Cara, teve a música lá do carrinho de sorvete, doido, lá pro caralho. Eu não acreditei quando eu vi aquele negócio, mano.
Da van lá, né?
Sim. Mas isso é, tipo, mais pra frente, né? Lá na batalha final.
É. Mas ainda foi um toque bacana, sim.
Bem, tipo, começando com o Gavião Arqueiro, foi realmente um pouco surpreendente, né? Mas, assim, foi, tipo, olha, vai começar com um personagem bem coadjuvante, não sei o quê, né? Até lembrando do Era de Ultron, que ele teve uma participação grande.
Sim.
Mas o que realmente, acho que, pegou a galera... E foi algo que tipo, o pessoal esperava, assim, que o salto temporal, até onde o filme começa, ia ser tipo um ano, sei lá.
É verdade, ninguém esperava 5 anos. Na minha sessão, quando apareceu 5 anos depois, tipo, deu pra sentir o ar saindo de dentro da sala. Nossa. E a galera ficou meio, caramba.
Mas, Adão, naquele roteiro que a gente leu, eram uns 2-3 anos que pulava também, né?
Foi um, eu lembro.
Não, teve um outro, acho que eu te mandei, que era 2-3 anos, não lembro. Tinha um desses aí que era um tempo assim também. Aquele que a gente era um ano, mas teve um outro, acho que era 2 ou 3.
Isso.
Sim,
isso.
5 ainda é bastante, mas não é só pra...
Isso soluciona muito bem a ideia do seguinte, que eles não precisaram colocar a Terra se adaptando totalmente. Tipo, várias cenas de todo o planeta, do pessoal em choque, o caos rolando, não sei o que. Não, eles deram lá pro temporal tão grande e eles só botaram umas cenas lá de Nova York, porque não precisava. Você não precisa.
Tinha um monte de carro abandonado, essas coisas.
Exatamente, você não precisa ficar trabalhando isso toda hora.
A parte triste disso daí, Adão, é que você não conseguiu suprir seu desejo do outro podcast. Queria ver todo mundo morrendo.
Exatamente. Eu queria ver, doido, o povo morrendo ali, tipo, caralho. Porque aquela cena pós-cut do Guerra Infinita é do caralho, mano. O helicóptero lá sem
gente, essas coisas. Puta que pariu. Não, essa cena do Gavião eu achei muito boa. E até porque quando ele vira, aí ele vira a filha não tá mais lá. Se você prestar atenção, você consegue ver um pouquinho da poeirinha voando assim. E aí, tipo, é que ele perdeu totalmente, mas você consegue entender já de cara o que aconteceu. E aí, é muito bacana. Você vê a reação dele ali, ele é tipo, ué, todo mundo sumiu. E aí ele vai atrás da família.
Cara, que você fica angustiado, né? Porque...
Sim! Passa angústia de uma maneira excepcional, olha.
Porque o Jeremy Renner é um puta ator.
Ele é um bom ator.
Ele fez Arrival e, rapaz, a atuação dele em Arrival é do caralho. E você vê que realmente o cara é muito bom e... Ele é muito angustiante. Mas depois que dá o lapso temporal de 5 anos, a gente finalmente vê. Caraca, a gente vê o Joe Russo conversando com o Capitão América. Puta que pariu.
Sim, né? É a roleta do Easter Egg ali. Porque você tem o Joe Russo, você tem o Jim Starlin ali também, o criador do Thanos, ali sentado na mesinha. Na rodinha, perdão.
Quem que tava mais lá? Vocês lembram?
Não, agora eu não tô lembrando. Eu acho que tinha mais gente, mas eu não tenho certeza.
O que eu reconheci foi nesses dois. Os outros acho que é só gente, coisa mesmo. Até porque não tinha muita gente, né?
O estagiário, né?
Provavelmente metade da rodinha também sumiu nesse caso.
Nossa, mas começamos, né? Pois é, tipo, a gente tava até conversando antes que era o criador do Thanos, eu achei muito legal, cara, que ele tá lá, tipo, você presta a roleta das homenagens dos easter eggs, né? Você vê o Joe Russo, que até apareceu Soldado Invernal, né? Vocês que são...
É, mais... e no Soldado Invernal, se eu não me engano, ele aparece junto com o Ed Brubaker, que foi o cara que criou... não o Bucky, porque o Bucky já existia desde os anos 40, mas ele criou a ideia do Bucky como Soldado Invernal. Ele que escreveu o arco que o Bucky volta como Soldado Invernal nos quadrinhos.
Puta que... É, e foi muito legal porque o cameo do Joe Russo não é tipo, nossa, é um, dois segundos. Não, ele fala, então, ele fala durante uns 30 segundos, né? E com o capitão.
É, ele tem fala e tudo mais.
Eu achei isso muito maneiro, cara. E isso ditou muito bem o tom do primeiro ato, né? Porque o primeiro ato ele é muito dramático, cara. É basicamente a todos os. Como vou dizer, os resquícios da derrota dos Vingadores neles mesmos. Sim. Não é fora, nem tipo, a gente vê a relação da Nath com o Clint, você vê o Capitão América acabado.
Que inclusive o negócio da Nath é bom, que mostra que ela tá tão desolada assim, né? Meio que em depressão, que ela nem se importou em ir atrás do Clint quando ele começou a fazer a matança. Ela ficou lá. É, assistindo, basicamente.
O que me impressionou foi a volta do Stark pra Terra, né? Por causa que eu imaginei que seria, tipo, aquela referência ao Homem de Ferro 1, que ele mesmo ia fazer...
Fazer uma ligação direta ali na nave, pra fazer funcionar, e... Sim.
E tanto é que isso tava meio que seguindo até isso, né? Ele tava lá... Teve até aquela referência do primeiro filme dele batendo martelo, sim, sei o que e tal... Até que aparece...
Isso do martelo, inclusive, a gente vai voltar depois, mas...
Com certeza. Mas até que
não,
você vê...
Não, tem uma coisa, mas sim, mas...
Eu achei legal que a Capitã Marvel foi encontrar lá, porque meio que na cena pós-crédito do filme dela, ela já tá com os Vingadores, então...
É.
Eles
vão cair de novo. E eu sei que uma possível reclamação da galera com o filme vai ser que ela teve pouco espaço. Mas assim, a Capitã Marvel, ela acabou de ter o filme próprio dela. É, então, considerando isso...
Não seria justo.
É, eu achei justo, ela teve uma participação pequena. Ok. E ela apareceu lá depois para ajudar os caras num momento difícil, assim como no início. E ela não tomou o espaço de quem precisava, de que foi a galera que não teve desenvolvimento na parte anterior.
Eu ainda vou além disso. Eu acho que além de... Eu não acho que é questão de ser justo ou injusto. Eu acho também que é questão de proteger ela, né?
Também.
Ela mal apareceu, já ia estar na batalha contra o Thanos. E também proteger o Thanos, né? Porque seria muito fácil ela carregar o time, né? E também tem o fato de que ela mesma já deixou claro que a Terra não é a prioridade dela, porque nem todos os planetas têm os Vingadores.
Tem os Vingadores. Isso aí também deixa uma porta interessante pra você fazer, tipo, ou um retorno dos Guardiões com uma lineup nova, ou uma equipe que de fato faça um policiamento do universo aí, que nem existe nos quadrinhos.
Eu acho legal essa ideia dela não aparecer tanto, e as cenas que ela aparece são cenas chaves, porque se ela não tivesse resgatado o Stark, não ia ter a Nebulosa pra falar onde o Thanos estava. E depois, se o Stark não estivesse lá, não teria como eles saberem uma solução simples pra voltar no tempo. Eu acho que eles resolveram bem. Ela fez uma coisa, entre aspas, pequena, mas...
João, o que você achou dos primeiros minutos, assim, dos primeiros minutos do filme, se tu se espantou com o Tony Stark de 40 quilos no máximo? Cara, que tava muito magro, mano. Foi CGI, não foi? Fala.
Sim, então, eu acho que isso aí já foi meio que um aviso do que vinha mais... Olha, vocês estão achando ele magro agora? Espera o final.
Pois é, cara, e tipo, e foi bem dramático, porque você já meio que anunciava que o Stark tava muito fodido, né?
É. Meio que preparando a galera.
Eu não diria preparando, assim, porque todo mundo poderia morrer, não é? Mas assim...
Inclusive eu quero falar disso mais pra frente.
Exatamente.
A grande cortina de fumaça que a Marvel fez.
Exatamente, porque a gente... no último ano de podcast, a gente sempre bateu no ponto, é que talvez eles não tivessem a coragem de matar o Stark, porque ele tem contrato com o MCU, até naquele tempo ele tinha um contrato, ele talvez ia continuar como produtor, não sei o que. Aí pra você já colocar um filme, botar o protagonismo nas costas dele e do Steve, né? Todo mundo achando que o Steve, que é o Capitão América, que ia morrer mesmo. Que seria ele, porque acho que ele tava de saco cheio. Vocês lembram de Guerra Infinita? No início da cena que eles vão lá pra Torre dos Vingadores, o Capitão tava tipo com a cara de cu, sabe? Então você, tipo, acho que nas casas de apostas ele devia ser o primeiro a você apostar a morrer. Aí você coloca o Stark lá, tipo, preparando o pessoal. Cara, isso foi um choque do caralho, assim. E o choque maior, não só a morte dele, mas tipo, você vê o quanto ele tava acabado, quanto a derrota do Thanos magoou ele seriamente, porque tudo magoou todo mundo, cara. Mas parecia que todo mundo tava tentando, né? O Stark não, o Stark ele tava fudidaço, mano. Não é possível, ele tira o reator, mano, tá louco.
E é aquela coisa, ao mesmo tempo que ele tava fudidaço, ele foi o que mais, tipo, ele foi um dos que, ele tentou seguir em frente, ele teve a filha dele, aquela coisa toda. E só depois, que ao mesmo, né? Foi depois. Mas ao mesmo, sim, só que ao mesmo tempo, você percebe que ele foi o que mais, tipo, ele falha em seguir seguir em frente depois, porque quando você tem mais pra frente o problema, quem resolve é ele também. Então achei interessante ter ele ser esse contraponto ao mesmo tempo que não é, sabe?
Não, enfim, eu acho que o...
A ceninha dele jogando futebol de papel com a Nebula também foi sensacional.
Eu acho que ele realmente chegou a seguir em frente, mesmo. Só que eu acho que ele tava fingindo que não tinha sentido a derrota. Eu acho que. É claro que ele tava ignorando isso até eles irem lá procurando, né? Mas eu acho que ele conseguiu seguir em frente, até porque ele até ter combinado que só teria uma filha depois que, né, que o Tony realmente parasse, né, de pensar em ser Homem de Ferro e essas coisas. Inclusive, eu acho que foi em Guerra Infinita que eles citaram o Homem de Ferro 3 pela primeira vez, não foi?
Depois de um bom tempo, foi isso.
Então, aí eu acho que foi meio que ali que eles, né, criaram esse acordo. E eu gostei bastante também de que foi mais... Eles precisavam mais do Tony Stark do que do Homem de Ferro ali, mas ele foi mesmo pro campo de batalha e terminar de uma vez só.
Agora
eu tenho a dizer, se vocês quiserem falar da cena deles indo ao planeta, mas eu não. Acho que isso tá mais pro lado do Thor.
É, exatamente, porque a gente ia falar do Thor pra gente começar desse lado aqui, né?
Essa cena aí também é interessante, porque você menciona que eles, tipo, eles perderam Thanos, eles falam, não, há 2 dias atrás a gente teve uma radiação semelhante aqui no planeta tal, e aí eles vão lá, e aí aquela cena é totalmente, tipo, tropa de elite, os caras invadindo o barraco ali. O Thanos estava ali fazendo a sopa pra nós, chega lá, já chega a polícia ali na cara dele, né, porque já chega...
Porta, tapa na cara.
Exatamente, a Capitã Marvel dá um mata-leão nele, ele é sinistro, e você vê que ele tá todo queimado assim, e depois você entende por quê, né, que ele tá todo queimado assim, um lado dele.
Isso pelo menos mostrou que o Thanos realmente se fudeu com essa jornada dele em Guerra Infinita, né? Porque, mano, ele foi um alvo muito fácil. Tanto é que muita pessoa achou anticlimático. Eu não, porque eu achei totalmente coerente. Porque mostra que o Thanos sofreu muito pra fazer tudo que ele fez, cara.
Sim, e aí teve o lance de ele usar as joias pra destruir as joias, que ainda ferrou mais ainda com ele, deixou ele fraco, combalido. E por tabela, tornou ele vulnerável naquela hora que os caras chegaram atrás dele. Tanto que você vê que ele nem tenta resistir direito ali.
Não.
Ele mesmo do passado fala, né, que aquele era o destino. Quando ele vê a cena, ele fala que aquele é o destino dele. Então ele já sabe que se alguém fosse atrás dele, ele não ia ter chão.
Ele não tava mais ligando pra isso. Na cabeça ele ganhou. Ele ganhou. Ele fez o que tinha que fazer. Pronto, acabou, the end.
Só que
pros caras não era assim.
A palavra que a gente tá procurando é que ele tá em paz.
É.
Ele já tava na casa dele, cara. Ele tava sendo agricultor, mano. Fazendo lá cerveja.
É que nem o... Alguém fala lá no... Ele tinha um plano de aposentadoria.
O Road fala.
O Road fala. Exatamente.
Se eu não me engano, chegou a falar no podcast, não foi, Adão? Que o plano dele era, ele não tinha um pós assim. Ele fez o que ele fez, ele ia descansar no planeta dele. Não ia ter muito assim. É. Lembra que a gente comentou com aquele plano dele que tinham falado dele ser o titã maluco que corre no tempo atrás dos Vingadores, não fazia sentido. A gente falou, tinha comentado no podcast, né, que não fazia sentido ele se arrepender depois.
Aham. Uhum. É, né, isso também é. Esse primeiro ato do filme também já derrubou todas aquelas teorias de fã sobre a Pedra da Alma e tudo. Exatamente. Aquilo que a galera ficou pensando. É, uma coisa interessante também é que o espantalho ali do Thanos com a roupa dele de batalha é uma coisa tirada diretamente dos quadrinhos também. É uma... Assim, ele ali no planeta Jardim e tudo mais. E só agora, uma coisa que difere vastamente dos quadrinhos é que o que ele fez é impossível nos quadrinhos. Eu achei que pro MCU ficou bacana ser possível ali pra tornar tudo menos convoluto, mas nos quadrinhos você não pode usar as joias pra destruir elas mesmas. Aí, mas eu achei uma mudança válida. Legal.
Isso fudeu ele de uma maneira sensacional, cara. Eu acho que até a gente, se fosse enfrentar o tanto, tinha chance. Não é possível, cara. Ele não foi o que mais sentiu a derrota. Talvez o Tony, ele no início dos dois primeiros dias, foi o cara que mais sentiu, entendeu?
Sim. Eu acho que o negócio do Thor foi como ele mesmo. É que a gente comentou o negócio de Guerra Infinita ano passado, que aquele negócio dele do excesso de confiança era muito pelas perdas acumuladas que ele tinha. E o que ele teve foi basicamente um colapso. Tudo pesou nele. Tanto que ele arrancou a cabeça do Thanos, tipo, ele arrancou e...
Ele falou, dessa vez eu fui pra cabeça. Eu perdi de rir naquela parte ali.
Caralho.
E não, mas também tem o fato de que aquilo ali na cabeça dele deve ter pesado, porque se você parar pra pensar, no filme anterior, se ele tivesse ido pra cabeça, ele teria matado o Thanos. Então ele, o personagem Thor, tem isso. Ele pensa, pô... Um erro meu ali custou a porra toda.
Exatamente.
Então, eu até tenho um comentário.
Ele dá uma machadada cheio de ódio ali, você pode ver.
Tem um comentário até meio grande sobre isso, é que eu vi muita gente reclamando do arco dele, e pra mim o arco dele é um dos melhores, assim, do filme, porque por mais que ele seja desse jeito, depois ele ainda percebe que ele ainda é digno. E muita gente falou que o martelo foi só um... fanservice, pode até ter sido, mas aquilo foi a constatação que ele ainda era digno. Ele só precisava acreditar nele mesmo. Sim. E é até engraçado que, vendo assim o filme, no começo, quando ele tava... Que o pessoal pergunta, né, que... Eu não lembro quem que pergunta o que aconteceu com ele, que ele tá sentado longe do pessoal de cara feia, né? E o Rocket fala que é porque ele tava sentindo culpa, porque tinha ferrado com tudo. E o Rocket fala depois, né, mas tá todo mundo no mesmo barco, tipo, porque... Mas ele sente mais porque ele foi quem chegou perto de matar o cara, né?
Foi muito perto, foi por isso, cara. Não é possível, tipo,
realmente... Tem o negócio da mãe dele, do Loki, tem o pai dele, que não foi, tipo assim, culpa dele, mas, né?
É, ele acaba dele, sentindo, é o pai.
Tem o Hinkle, tem o povo de Asgard, tipo, tudo pesa nele. Não é.
Aliás, assim... sobre o pai, só um comentário aqui que já conectando com o que vai vir lá na frente. O Thor no final do filme tá só a lata do Odin, né? Se você parar pra pensar.
Exatamente. Ele tá com os quilos do Odin também, né?
Não! Barbudo, caolho, com uns quilos a mais, ele tá a lata do Odin. Só coincidência ou não, achei interessante.
Eu não sou entendido, mas muita gente disse que esse visual do Thor que tá no filme lembra muito mesmo como é o Thor de verdade, assim, nos contos nórdicos e tal. Eu não sou um especialista, eu não sei. Falado que visualmente tava muito bom. Não sabem se é. Dizem que é uma referência. Uns falam que é a forma do filme de mostrar visualmente pra qualquer um entender o que ele tá passando. E disso eu gostei, mas agora se é uma referência ou não, já não sei. Né?
As poucas imagens que eu vi do Thor, tipo, de clássico, o Thor da mitologia nórdica, as poucas imagens que eu não sei de quando são datadas as pinturas, elas geralmente mostram um Thor. Agora é um tipo um cara normal ali com a marreta dele, o Mjolnir, é um martelinho praticamente. Então eu não. Tipo, eu acho que foi mais pra. Como você falou, pra mostrar ali fisicamente o quanto que ele sentiu.
E acho que logo no início, tipo, depois que a trama realmente começa a caminhar do jeito que tá indo pro segundo ato, né? Que eles vão até rever o Thor depois de 5 anos, é aí que a gente vê a desconstrução do personagem, né? Porque desde 2011, o Thor é aquele cara lá, o galã dos filmes lá, tipo, dois filmes bosta do Thor e que vendia ingresso era o Hemsworth, não sei o quê, tinha aquela cena dele lá sem camisa e tudo mais, tal coisa. E aí você vê o Thor com aquela barriga, meu amigo. Puta que pariu, ele foi um choque, né?
Eu acho engraçado que ele meio que se achou como ator de comédia, né?
Achou. Taika Waititi é o responsável por isso, né? Porque veio o Ragnarok, que colocou ele num tom bem de comédia escrachada, que meio que ajudou ele a interagir com os Guardiões, né?
Mas antes disso, ele já tinha feito uns filmes de comédia, ele tinha saído muito bem. Sempre, até o pessoal mesmo fala que ele é um ator pra comédia. Que tendam colocar. Tanto que agora esse filme do Homem de Preto ele já tá. E o filme, pelos trailers, é 100% comédia.
O filme que eu vi do Hemsworth, fora dos MCU, eu vi o Rush no Limite da Emoção, que ele é um piloto de Fórmula 1. É basicamente o Thor, cara. Aquele cara, mulherengo, cheio de confiança e tudo mais. É muito Thor. Tem alguns pontos de comédia, mas assim. A comédia escrachada do Hemsworth que eu vi foi em Ragnarok mesmo. E isso meio que, além desses filmes e como ele vai participar do Homem de Preto, o Thor ele se encontrou muito, né, ao Ragnarok. Porque sim. Puta que pariu, mano. E foi crucial, porque ele é basicamente o que tinha do Hemsworth era fisicalidade e presença nos dois primeiros jogadores e no filme do Thor. Mas acho que ele teve um peso dramático muito por conta da comédia, né? Assim como o Jefferson falou outras vezes, e que a gente percebe, principalmente no arco dele com o Rocket, é que ele meio que usa comédia para disfarçar tudo que ele passou nos últimos anos. Tipo, perda dos pais, a perda do irmão e tudo mais.
E até uma coisa que agora você falou dessa cena, quando ele e o Rocket falam, conversam, né? O Thor fala, afinal, que eu poderia perder. E provou que ele perdeu mais alguma coisa, né? Perdeu a consciência e a sanidade.
Exato, até a sanidade.
Que provavelmente são as coisas que estavam, que não deixavam ele chegar naquele estado, né? Com tudo que aconteceu.
E fez muito sentido o que o Thor se transformou, né? Em 5 anos, com aquele cara barrigudo, aquele cara fudido. Tipo, eu realmente achei esquisito, mas, porra, eu não tenho nada pra reclamar do arco dele.
Ah, mas tá certo, né? O cara fica trancado bebendo cerveja, jogando Fortnite por 5 anos, meio hobby.
O que vai acontecer?
Eu acho, Adão, que aquele problema que deu no De Volta ao Lar, na contagem dos anos, acho que foi relacionado a esse salto temporal do...
Por quê?
Porque você lembra que eles colocaram
sim,
o filme...
Sim, lembro. Que um estagiário botou 8 anos depois.
Que parece que o filme é 2020, sei lá. Eu acho que deu uma certa confusão neles lá no departamento, né? E o cara colocou errado.
Exato. Departamento de, o estagiário do departamento de continuidade fez besteira.
E não, tanto é que eles se retrataram. Eles se retrataram.
Então, porque... acho que foi assim. Alguém falou, você tem que colocar... Tem que colocar a data certa. Aí fala, não, o estagiário entende, confia.
Mano, aquele estagiário que botou do De Volta ao Lar, tipo, como se o filme fosse em 2020, E obrigou a Marvel a lançar uns materiais assim, extras pra fazer
complementares pra, assim,
fazer cronologia, sendo que isso não serviu pra porra nenhuma, por causa
que a cronologia é mal zoada, que eles colocam cena pós-crédito no meio do negócio, aí meio de filme eu não sei aonde. Teve um que os fãs tentaram arrumar, porque a Marvel soltou aquela que tá completamente zoada.
Exatamente. Aí acho que agora botou nos trilhos de novo a cronologia.
É.
Até o estagiário falar, eu consigo estragar de novo.
Esse cara deve estar sem emprego, mano, eu tenho certeza, cara. O pessoal da
Ele é um gênio.
Hã?
Ou ele é um gênio. Que fez a Marvel soltar mais conteúdo pros fãs.
Pois é, pode ser os dois.
Ou seja, esse cara a gente tá rindo, mas ele é o CEO agora da...
Nunca saberemos.
Às vezes esse cara é o Adan e ele tá rindo aqui da nossa cara, e ele que fez a mudança lá.
Próximas cenas relevantes aí pra gente comentar.
Passam 5 anos, né?
Aí o rato, ele salva o universo. É isso?
O rato, o principal vingador.
O principal vingador é o rato, mano. Tipo...
Aquilo sim é uma coincidência, Dô.
Juro?
É uma coincidência.
Juro? Tira o Homem-Formiga lá do Reino Quântico.
E aí ele sai e... é impressionante, né, que não roubaram a van.
Não,
é verdade.
Não, é que eu tava pensando no meio do filme, né? Impressionante que tinha uma van com um puta negócio tecnológico atrás e ninguém pensou em roubar.
É porque os ladrões também foram evaporados, talvez, né?
Possivelmente alguém olhou aquilo ali e pensou, pô, nem sei pra que serve isso aí. Deixou lá.
Se o cara tivesse fuçado, ele teria salvo o universo antes.
E tem mais aqui, agora o terceiro filme do Homem-Formiga vai ser o Homem-Formiga, a Vespa e o Rato.
Meu Deus, não, cara. Não. Meu Deus.
Ai, meu Deus. Eu precisava contar essa piada.
Homem-Formiga. Carlos Alberto, prepara o contrato aí.
Ai, mano, é porque eu tô cumprindo aqui o papel do João, que o João tá mais quieto, o João é o nosso especialista nas piadas, né, João?
Exatamente.
Nossa, João tá animado, eu acho que o efeito lá do cara do projetor tá afetando ele até hoje.
Não, mas a cena do Homem-Formiga lá, e aí o Homem-Formiga voltando é o catalista pra coisa toda voltar a andar, né?
Assim,
inclusive, eu achei muito engraçado que ele pergunta pro moleque na rua o que aconteceu, o moleque caga pra ele.
Sim. Pô. Aquilo ali eu achei que... Eu confesso que, por mais que eu não ache que tenha prejudicado o filme, eu acho que podia ter sido feito um pouco melhor aquilo ali, porque o... Tipo, só tem lá a rua toda vazia, toda mal cuidada... E aí passa o garoto de bicicleta, o cara pergunta, o garoto, tipo, tá, olha pra ele.
Mas eu acho que pela expressão do menino, ele perdeu alguém, por isso que ele passou direto.
É verdade.
Porque
vai ver o menino perdeu parte da família, bem provável, inclusive.
É, porque o Thanos, né, ele dividiu, né, a família que falava de política, eu acho que foi a parte que ele apagou.
Ah, não, tipo, ele falou que ia acabar com 50% de todos os seres vivos do universo. Aí fica aquela coisa. Ele cortou 50% de cada espécie no meio. Como é que é aquilo?
Não,
aí,
então, eu sabe? Eu tô falando com o Adão que, como eles queriam fazer bonitinho, provavelmente 3 bilhões e meio da população da Terra deve ter sumido. Eu acho que no filme eles colocaram assim, mas eu acho que a ideia mesmo era, tipo, vai metade, sei lá, se vai sobrar um cachorro e 100 gatos, não importa.
O que não tem muito sentido, porque as florestas também são é vida, né?
Mas só que boa parte das árvores já estavam mortas, tanto que naquela cena que tudo volta... A primeira coisa que o Scott percebe
é
a árvore com os pássaros.
Verdade.
Ô João, então... foi aí que o seu cinema apagou, foi? Foi isso?
Foi sim.
Conta um pouco mais sobre isso, cara.
Então, a gente tava meio que a 30 minutos do filme, na hora que o Hulk intelectual aparece.
Grande aí... personagem, inclusive.
Sim.
Foi uma piada isso?
Não, não. Foi.
Essa edição vai ser muito boa, cara. Prossiga.
Paga. Na hora, eu e minha amiga, a gente pensou que ia ser alguma, sei lá, alguma parada que o cinema preparou. A tela vai atacar, vai aparecer uns cosplays de Vingadores aí com pra trás.
Alguma parada, o cara tinha esperança. O cara tinha esperança que o cinema tinha feito alguma coisa.
Esse é um rapaz otimista.
Ai, cara. Tipo, o João, ele foi assistir o filme tipo 6:30, ele saiu do cinema 2 horas da manhã, né, João?
Caralho!
Não, foi tenso, tá ligado?
Alguém perguntou se ele deve ter...
Alguém me censura, mas eu tive que xingar, meu Deus do céu.
Não vai, não. Ai, meu gente. Aqui não tem censura, não, mano.
O filme de tela preta. Minha amiga olha pra mim e fala... João, acho que o filme não vai voltar.
E o João otimista falou, não, daqui a 5 minutos volta.
Puta que pariu, mano. Ai, mano. Pois é.
Projetor deu problema ali.
Eu não sei, até eu não sei o que.
O João é aquele cara que se o cinema estiver pegando fogo, não, pode deixar que é do filme.
É o Bastardos Inglórios, live action, né?
Pô.
É 4D.
Não, é a primeira aparição do Quarteto Fantástico, Tocha Humano ali.
Olha só, olha, o MCU aí tá evoluindo, pô, tá até no cinema 4D, pô, é foda mesmo.
Pois é.
Aí a luz assim. Aí aparece aquele velho lanterninha do cinema. Pessoal, a gente tá com um problema, vamos tentar resolver. Puta que pariu.
Ah, mas o Lanterninha daí é de boa. O meu, quando o Pantera Negra tinha parado, o projeto parado de funcionar, o Lanterninha chegou na frente e falou, galera, deu ruim. E saiu de novo.
Se o Professor Hulk tivesse... Acho que o cara, o Lanterninha era tipo o Professor Hulk, sabe? Tipo, que ele leva o Scott Lang e, tipo, leva pro passado e traz um bebê, né? Nossa, puta que...
Cara, eu adorei o Professor Hulk, papo sério. Eu adorei o Hulk inteligente.
Eu achei muito esquisito, cara. E pior que tá no contexto, porque ele aparece imediatamente. Sim. Imediatamente quando o Thor ele fica barrigudo, deprê, né?
Você vê que foi o jeito dele de lidar com aquilo ali. Ele fala que ele... Não, antes eu vi o Hulk como uma doença. Mas aí eu passei a ver ele como uma cura. E ele fala que ele tentou aprender a viver com o Hulk, aí ele conseguiu controlar a transformação, por assim dizer.
Eu não gosto muito porque eu acho assim, eu vou falar aqui, já deu treta da outra vez que eu falei isso, mas vou falar de novo porque quem vai receber os processos é o Adão.
Meu Deus.
Aqui é uma sociedade limitada, pô. Todo mundo responde pelo que fala.
Eu prefiro...
Gostaria de comunicar a todos os órgãos legais aí que não me responsabilizo por nenhuma... ofensa que possa ser cometida a qualquer pessoa de credo, raça, sociedade, só avisando.
Personagem,
né?
Quadrinho, né?
Personagem quadrinho.
Não, é porque eu, apesar daquele filme do Norton ser ruim, eu prefiro muito mais o desenvolvimento dele do que o do Ruffalo. Porém, eu não gosto, apesar dele ter vingado, eu acho que eles perceberam que... eles não iam conseguir fazer um arco pra ele, porque eles não podiam fazer um filme solo.
É, né? Não, eles podem, eles não querem, porque quem vai ficar com dinheiro é o Universal.
Não, então, ele...
Universal Studio, não a igreja, que fique claro, mas enfim.
Agora você vai levar um processo.
ou esse tipo, tá, tipo, o pessoal do Spotify vai, tipo, monitorar a gente agora, né, pô?
Então, mas aí o que eu...
Polícia Federal, um abraço.
No Era de Ultra eles cagaram com aquele romance com a Natasha.
Nossa, cara.
Já não tinha como resolver. Eles viram que tava errado e então Ragnarok eles insistiram.
Pois é.
O que me deixa, assim, irritado é que por mais que eu não goste do arco dele, eles irem pro lado do humor pelo menos fez eles pararem com essa forçação. Eu não gosto, mas eu sei que o pessoal, assim, vai entender, mas eu acho que o público em geral não vai gostar, porque eles gostavam do que, assim, né, completamente louco, quebrando tudo. E eu acho até engraçado que o comentário da Valkyria parece muito o comentário das pessoas na sessão, que gostava mais dele quando ele era um de maluco. E um pessoal atrás de mim falando, eu gostava mais dele quando ele era separado. Só que eu entendo por que eles fizeram, mas eu não gosto, é basicamente isso.
Mas é aquele negócio, cara, rapidinho. Eu lembro que no primeiro Vingadores, o Tony fala o seguinte, que ele é muito fã do Banner. Ele adora quando ele fica um monstro verde furioso.
O trabalho acadêmico.
Exatamente.
Eu adoro, eu que fala que ele adora quando ele vira um monstro verde e destrói tudo.
Não, pois é, né? O Tony ele fala isso no primeiro Vingadores. E tipo, o Hulk, além de ser um personagem absolutamente conhecido, eu acho que até o primeiro Vingadores ele era o personagem mais conhecido, né? Por causa que ele já tinha vários filmes, né? E tudo mais. E além disso, a história do Hulk é basicamente...
Tinha série de TV dos anos 80.
Exatamente.
Também.
Tinha desenho.
E a história do Hulk é basicamente uma analogia ao Médico e o Monstro, ao Dr. Frankenstein.
Sim! Então, não, o Frankenstein não, o Dr. Jack e o Mr. Hyde.
É os dois,
foi
né?
Daí, os dois, foi né? Daí que saiu mais a questão do Hulk. Se eu não me engano, o Stan Lee na época ele comentou que ele. Disso do Mr. Que era a ideia de ser um bagulho meio Jack e Hyde
e
tal.
Tipo, eu adoro a história do Mr. Jack e do Dr. Hyde e o Mr. Jack até
Mr.
Esqueci.
Jack.
Porque
a gente troca, não acontece.
É porque, tipo, é um livro que é paradidático nas escolas, eu li na escola e tal, e, tipo, você fica mais familiarizado. Aí você vê que o Hulk híbrido dá um estranheza do caralho, mano. Puta que pariu, é um estranheza muito grande. E eu não acho que, eu não acho que os irmãos Russo, eles são os melhores diretores de comédia, né? E colocar, tipo, eles, o Hulk como o alívio cômico, funcionou em alguns momentos, mas em outros eu acho que não funcionou direitinho.
Então, mas é por isso que desde Guerra Infinita, todos os diretores de suas franquias estão ajudando eles no desenvolvimento dos personagens.
Uhum.
Junta todo mundo, provavelmente era o Taika e o James Gunn que estavam ajudando ele na parte da comédia.
Eles têm um grupo no Zap lá que vocês ficam...
Exatamente, olha, faz assim. Tipo também isso. Que o Taika Waititi te aparece, né? No, uhum. jogando Fortnite com o Thor lá.
Meu problema são os arcos, assim, desse, já pra adiantar, meu problema são os arcos desses três personagens. Do Gavião, apesar de eu achar que ele tem mais espaço nos outros filmes. O da Viúva, por motivos óbvios. E o do Hulk, por esse que apesar de eu achar que eles foram pela saída mais fácil e era o certo, eu não gosto muito porque eu queria ver um pouco mais da dualidade do Benny.
Exatamente.
É isso.
E também isso prejudicou. Isso ajuda, pergunto pra vocês, isso prejudicou o Hulk verde furioso? Vocês sentiram falta dele na batalha final?
Não, porque a justificativa da manopla pra mim valeu. Ele tava com o braço ruim, então ele participou poucas vezes.
E ele falou, a maior parte da radiação é gama. Então, quem ia dar conta ali era ele.
Bem, né? Eu acho que depois...
Na verdade, eu acho que ele não tava falando tão da manopla assim. Ele tava falando que ele devia aguentar, né? Porque ele sobreviveu à radiação gama.
Não, mas é porque ele tava falando especificamente da... Acho que da energia emitida ali, quando foi na conversa. Que ele falou, não, a maior parte da radiação é gama. Foi isso que eu entendi pela maneira que ele falou.
Mas eu acho que pela maneira que ele quis dizer que ele, se ele sobreviveu à radiação gama, ele não ia morrer para aquilo. E também porque e eles não queriam que o Thor fizesse, porque o Thor tava com a mente fraca, né? E ele
também tinha isso.
Ele deseja outra coisa.
É, porque a mente. Eu acho que o Thor ficou bêbado às 3 horas de filme.
É possível.
E também.
Com tanto de cerveja que tinha lá, não é possível.
Eu acho também que um pouco que contribuiu para o Hulk machucar mais o braço é que ele se esforçou muito para tentar trazer a Natasha de volta, que ele falou depois com o Steve.
É,
tentou e não conseguiu. Provavelmente se ele tivesse ficado com a manopla menos tempo, não teria danificado tanto o braço dele.
Que eu achei uma parada muito Inception, né, de que bebe muito dos filmes de assalto, né? Porque depois que eles vão...
Eles até chamam de assalto no tempo, né?
Eles chamam de... chamam de time heist.
O assalto no tempo. E a gente tava comentando que lembrei muito de Inception, tipo, deles planejando, assim, como é que eles vão fazer o assalto no tempo, não sei o quê.
Aí ele lembra... Não, se a gente planejar direitinho, tem a hora que tem três pedras em Nova York. Aí é bola aquela coisa ali.
Eu achei isso uma parada tão legal pra você botar pro público digerir, porque eles lembram todos os filmes com muito esforço, né? Eles lembram antes da...
E sobre a viagem no tempo, o que vocês acharam, assim?
A gente vai chegar lá ainda, né? Porque antes disso, tem uma coisa muito importante.
Você falou pra ir pro segundo ato. O segundo ato é toda a viagem no tempo.
A gente quer fazer... Tipo assim, primeiro eu quero falar da transição, né? Porque primeiro, tem duas coisas. Tem o planejamento deles, né?
Sim.
E o teste com o Banner, né? Com o Scott, que faz as piadinhas lá.
Ele volta bebê, volta velho, volta criança.
É a parada mais importante. Mais uma vez, o Capitão e o Tony se encarando, cara. Agora... 5 anos depois.
Ah,
puta que pariu, achei muito legal. E quando ele pega o escudo e entrega pro capitão, mano, eu achei uma parada muito foda, cara.
É, ele fala, pô, ele fez pra você, né? Pô, fica contigo aí. É.
E concluindo o arco do Soldado Invernal, né? Porque ele entrega o escudo, eu achei muito foda. E também porque aquele escudo que ele fez. Aquele escudo improvisado de Wakanda é esquisito, né? Pô, não é Capitão América.
Não, aquilo não é nem um escudo, aquilo ali são duas socadeiras que parecem um escudo, na real.
É uma
arma meio híbrida aquilo ali.
É, são duas garras que ele pode usar de escudo. É meio que provavelmente 90% dos personagens que tem alguma arma do tipo faz.
Ainda bem que a Marvel spoilou errado pro Omelete, né? Porque eles estavam lá na gravação de Guerra Infinita. Aí eles numa live meio que spoilaram, dizendo que o capitão ia usar um escudo, só que seria com as listras de Wakanda, sabe? Tipo o escudo dele, só que com...
Ah, o escudo ia ser tipo preto?
É, isso aí. Tipo preto com uma estrela, assim. Nossa, cara, eu não consigo ver o capitão com um escudo preto. Achei isso muito da hora. E eles devolveram o escudo, e precisava, cara. Tava com medo dele não ter o escudo nesse filme. E... Foi muito...
É icônico demais o escudo.
É muito icônico.
Pra não aparecer no filme.
É, pelo menos não aparecer por muito tempo. Talvez ele aparecer. Eu pensava que esse escudo ia aparecer na batalha final, talvez, mas não. Logo no início eu achei legal. Tipo, é as fases dos dois.
Também é aquela hora que o. Que eles.
Oi?
Fala pro capitão: você confia em mim? E o capitão: eu confio. Aquela hora ali meio que foi o acordo de paz, estava definitivamente selado ali.
Exatamente. E agora aí sim a gente começa a discussão da viagem do tempo, né? Quem quer ser o primeiro ou corajoso aí pra gente falar?
Eu quero.
Pode começar.
Vai lá.
Vou começar porque eu, sinceramente, eu gostei. Simplificaram, e eu acho que o que aquela série da DC de
Legends of Tomorrow.
É, que eles ensinaram muito bem é que cada. Que eles falam, né, que viagem no tempo não é uma verdade absoluta. Cada franquia vai usar viagem no tempo da forma que lhe convém.
Sim.
Dores usou da forma que lhe convém.
É um conceito que é teórico na vida real. A gente não sabe exatamente como isso funcionar. Tudo que a gente tem é teoria, conjectura. Então, cada franquia, cada obra de ficção vai elaborar suas próprias regras, vai criar seu próprio meio de usar.
E o argumento do Banner, pra mim, funciona. Porque se você volta no tempo e você vai ficar naquele tempo por um período determinado, aquele é o seu presente. E aí você... É o seu futuro e tá tudo trocado, então teoricamente aquela ideia do Road de matar o Thanos não ia fazer diferença, porque as joias existem faz muito tempo, não foi o Thanos que descobriu e criou as joias.
Mais pra frente tem a explicação da anciã, que ela explica mastigadinho ali com a feixe de energia e tudo mais.
Né, aquilo lá. Então, eu achei bem feito, achei bem explicado. E os supostos furos que ficaram do lá daquela cena do Capitão no final, eu acho que não tem furo, porque se ele voltou no tempo se ele voltou no tempo e mudou certas coisas, não significa necessariamente que ele ainda vai estar congelado.
Exatamente.
Pode ter sido simplesmente porque o que muitas pessoas não entenderam é que primeiro que eles vão nos anos 70 e pegam as partículas PIN.
É.
Agora eles têm mais partículas PIN. E depois que eles desfazem o estado, o Hank PIN tá vivo de novo.
Sim.
Quem garante que ele não ajudou? Porque até então o Scott ainda tava ajudando eles a voltar com as joias pro lugar. Quem garante que não tava com muitas partículas PIN?
Inclusive, vale destacar aí também que desde o filme da Capitã Marvel já dá pra ver que o efeito especial de rejuvenescer as pessoas ali em tempo real tava novinho, porque no primeiro Homem-Formiga você via que ainda tava meio esquisito o efeito.
CGIzinho pesado.
Sim, é, você via que tava muito CG no rosto do cara ali. No Capitão Marvel, não.
Em Guerra Civil, o Samuel
L. Jackson, no Capitão Marvel, se não fosse pelo cabelo, ele ia passar todinho como o Jules de Pulp Fiction. Né,
exatamente, tava igualzinho, cara.
Só faltava o cabelo, pô.
No Guerra Civil também já tava bem melhor o efeito. Aquele efeito que eles fizeram no Stark pro Rock Downey Jr. parecer mais jovem ficou muito bom. Claro,
mas ali não precisava tanto como no caso do...
Então, mas só que também naquela cena do Homem-Formiga não precisava tanto e ficou horrível.
Não, ali você precisava mais, porque ali ele era bem mais novo. E o...
Não, eu digo assim, não precisava tanto pelo tempo de cena.
Ah,
ali,
sim.
O Stark, ele fica bastante tempo conversando com o pai dele, ele anda, esticula e não parece em nenhum momento. Naquela cena do Homem-Formiga, a primeira vez que ele abre a boca, já dá pra você ver que tá forçado.
É, e tipo, o Michael Douglas ficou novo, cara. Tipo, até perguntei pro meu amigo, é o Michael Douglas? Eu achei que pegaram, sei lá, um maluco muito parecido, mano. Mas...
Você virou pro seu amigo? Ih, que isso? E ele respondeu, Michael Douglas.
Exatamente em Homem-Formiga, né, que eu peguei a sessão dublada, aí o dublador do Michael Douglas fala assim, que nunca mais ele vai dormir.
Muito bom.
Ai, mano. Ai, cara.
Som, Adão. Essa é a noite. Sobe o som. Eu sei que você vai colocar na edição, então pode subir o som.
Sobe o som aí.
Cara, que babaca, né? O cara vai ter que pegar a música só pra colocar no cast agora, só porque eu falei.
Um abraço, João Brasil.
Nunca mais. Um hit só, né, pô?
Pô, que isso? Hit eterno, velho.
Não, mas isso aí é a música do Brasil agora. Ah, pronto, mais três processos pro site. O Adão queria fazer o site render, ele vai formar na faculdade já pagando o
Pois é, né? Que se alguém for fazer uma faculdade de direito aí, imagino que o podcast vai precisar de serviço do tipo. Muito em breve. Exatamente.
O Adão pode me colocar na geladeira, né? Igual a maioria dos sites fazem com o pessoal.
E tipo, antes dessa parte do CGI do Hank Pym, cara, a gente tem que falar muito do quando a primeira viagem no tempo, né, que eles vão pro o pós-crédito, digamos assim, do Vingadores 1, cara. E aquilo ali foi realmente um top 5 cenas do filme, cara, porque tipo, eles começam aquela cena lá, aquele arco com os caras, tipo, naquela cena final, né, que eles tiram a foto, né, que é o Star
Wars. Ah, é, ele fala, né, a gente pode ficar fazendo pose pra pôster, né.
Aí o que acontece? Aí chega os caras da SHIELD e agora e o arco segue, tipo, a gente vê, cara, que a gente tá no Vingadores 1 de novo, puta que pariu, um dos filmes mais importantes, até que vem aquela cena que o Ace tava comentando antes da gente começar o podcast, não é isso?
Ah, a cena do elevador.
Exatamente.
Cara, aquela cena é maravilhosa por... Poxa, por onde eu começo? Porque aquela cena, ela... Você tem... Ela contrasta com a cena do elevador do Capitão 2, né? Que foi dirigido pelos irmãos Russo.
Tá bem.
E ela contrasta porque ela é totalmente o oposto. E isso você se mostra, tipo, tanto na... na forma física, porque no Vingador, no Capitão 2 você tem o Capitão tá no elevador e aos poucos vão entrando os caras. Nesse é o contrário, nesse tá todo mundo lá e entra o Capitão. A forma de resolução também é totalmente oposta. No Capitão 2 ele soca a porrada nos caras. Nesse, como ele já tá ciente de tudo que aquilo que aconteceu, que a Hydra tá dentro da Shield, ele já leva os caras na conversa. E ainda no finalzinho, ele chega ali pro cara de ouvido e solta um Hail Hydra.
Lembrando
que tipo, aquilo é, lembrando todo aquele contexto lá da do arco que você teve do Capitão ser da Hydra, que foi um arco bem polêmico nos quadrinhos americanos e tudo mais. Tudo isso dentro de uma cena de que levou o quê? 5 minutos? Menos que isso, talvez?
Menos.
Cara, eu achei que ela cena muito boa.
Inclusive naquela cena, quando o cara já colocou a mão assim na arma, eu falei, ele vai falar a mesma frase do outro filme e vai começar outra cena de luta. Mas...
Não, eu sabia que porque eu, cara, eu precisaria assistir de novo, mas eu acho que até os ângulos de câmera são parecidos.
São iguais. São,
eu acho que a ideia foi fazer. Eu acho que a ideia foi você fazer um contraste mesmo das duas cenas. Se você colocar as duas cenas lado a lado pra rodar, talvez alguns ângulos sejam parecidos, sim.
E tipo, realmente eu achava que ele ia falar a frase quando vamos começar.
Eu acho que todos os ângulos são iguais, assim, né? De quando ele entra, quando o cara põe a mão na arma e o capitão olha. Eu acho que todos os ângulos são iguais.
Só muda a ação do capitão, de fato.
É, só muda que ele...
Ele resolveu na inteligência dessa vez.
Cara, naquele Hail Hydra, puta que pariu.
Eu fiquei com um sorriso tão besta quando eu vi essa cena. Eu pensei, cara, que negócio genial. Foi muito bom. Então, sim, aquilo ali foi. Aquela cena foi excepcional. E sobre a viagem no tempo, eu sou suspeito pra falar que eu gosto muito de qualquer obra que trate de viagem no tempo. E eu acho que eles conseguiram fazer a viagem do tempo explicar as regras de como funcionava ali dentro do MCU de uma maneira, tipo, foi mastigadinho, foi bem explicado, sabe?
E os personagens também gostam, né? Eles citam um bocado de filme também, né?
É, eles citam De Volta pro Futuro, tem até aquela hora do... É, tem até aquela... Eles falam um monte de filmes dos anos 80 e 90 ali.
É, o Road e o...
Eles falam de Vingador do Futuro, né, que é o Time Cop do Van Damme, se eu não me engano.
Eles falam do Predestinado, que é de 2016, se não me engano.
Ah, sim. Não, eles falam do tá, tipo, eu não... Porque na hora eu tava mais prestando atenção nos filmes que ele falava do que na legenda. Né? Porque os nomes variam muito. Mas ele fala Time...
Feitiço do Tempo também, não cita?
É. Qual?
Acho que ele cita Feitiço do Tempo também, não cita?
Sim. Ele fala Time Cop, que é aquele filme do Van Damme policial lá, de 96, eu acho.
É, que é o Vingador do Futuro.
É. Enfim, eu acho que foi muito maneiro, papo sério.
E tipo, não, eu gostei porque, tipo, eu tenho uma espécie de birra com um certo filme de viagem no tempo aí, que ele meio que, ele deixa tudo meio que mastigadinho com umas 500 aulas de física quântica chatas. Aí eu acho que esse filme, ele usou a viagem do tempo de uma maneira assim que ficou mastigada.
Ele explica mastigado sem precisar se estender muito, assim.
Exatamente, eles são cruciais, ó. É assim e tal.
E a hora. E a explicação mais mastigada nem é essa. É a explicação que a anciã dá lá na frente, no terceiro ar. Exatamente.
Mas tem uma coisa que. E, tipo, ele deixa mastigado, mas entre aspas, por causa que. Tanto é que.
Não, sim, eles deixam umas lacunas ali propositalmente.
Pra conversar, pra gente conversar agora, no caso.
Na verdade, eu acho que eles deixam, porque justamente o Bruce fala que é confuso, que não é pra se apegar muito a isso, eu acho que fica confuso um pouco por isso também.
Não, é porque nos próprios quadrinhos Marvel, a viagem no tempo ela não é sempre tratada da mesma maneira. Porque basicamente lá funciona assim, sempre que você viaja no tempo e muda alguma coisa, você cria uma timeline alternativa, você cria um... um tipo aquela explicação lá que a mulher dá no final. É uma, você cria um branch ali, né? Um galho diferente. Só que às vezes, só que ao mesmo tempo, eles já mostraram casos em que você não criou um galho diferente. Então, eu acho que eles deixaram essa lacuna propositalmente de uma forma que eles possam, olha, se no futuro a gente precisar mexer nisso, a gente mexe.
É, isso eu acho que ficou meio explícito. Muita gente falou que é por causa do quarteto, mas eu acho que não. Eu acho que eles fizeram porque se eles precisarem mexer em algo, algum problema, eles têm como fazer.
Tipo, os caras mal falam, começando a conversa sobre linhas do tempo confusas, e os caras já metem X-Men no meio, né, pô?
É. Não, mas é porque não tem como. X-Men é a franquia da Marvel que mais trabalha com viagem no tempo, linha alternativa e tudo mais. Sério, do alto da minha cabeça eu consigo lembrar de três histórias importantes dos X-Men que tem esse tema. Dias de um Futuro Esquecido, Era do Apocalipse, Age of X, que tá rolando agora. Tem uma porrada de história que é dos X-Men, que é por causa de nego fazendo gracinha com viagem no tempo.
Pois é, e esse debate é muito legal, mas assim, eu, pelo menos na, que eu tenho conversado com o pessoal do site, na internet, tipo, eu acho que os termos lógicos da viagem do tempo, beleza, importam, a gente tá discutindo, é legal, mas a viagem no tempo, ele entrega uma coisa tão importante, pelo menos pra mim, que é tipo você interagir com vários filmes importantes, cara.
Sim, isso foi muito bacana.
Mano, a cena pós-fim dos Vingadores, aí depois eles vão nos Guardiões da Galáxia, e eles mostram de um olhar totalmente diferente, quase quebrando a quarta parede. E principalmente Thor 2, quando o Thor fala com a mãe dele. Ali doa a garganta, mano.
Mano, aquela parte do Quill dançando sem a música.
Sim! Que a hora, na hora que aí... É, porque começa igual... Mais uma, tipo... Igual o filme original, só que com ângulo de câmera diferente, mas a música tocando ali no Walkman dele. Aí, na hora do refrão, corta pra cena da...
Ele é um idiota.
De guerra. Aí tá ele lá, come and get your love.
E tipo,
muito bom.
E detalhe, eles gravaram de novo. Porque, tipo, as fotos que tem das filmagens, pelo menos eu vi nos primeiros.
A cena eles gravaram de novo o Quill dançando lá no planeta?
Eu não sei do Quill, mas as cenas de Vingadores foram regravadas. Se não me engano.
Ah, tá. Aquelas cenas que aparecem lá e.
É, de Batalha de Nova York.
Eu sei que aquela tomada da Batalha de Nova York, eu acho que eles usaram a mesma. Aquela que é o...
A lá de baixo é a mesma.
É, aquela de que a câmera roda e tá todo mundo assim, um de costas pro outro. Então, aquela é a mesma. Só que depois eu acho que regravaram as cenas ali.
Eu só não sei a do Quill, cara, porque realmente a do Quill foi muito parecida, mas eu não sei.
Não, a do Quill, eu acho que eles usaram a ângulos de câmera da gravação original. Não tinha. Até porque ele tá fisicamente diferente, eu acho.
Sim, eu acho que é a mesma cena, só que a parte que ele dança sem a música e tal é nova.
Não, eu acho que eles. É, tipo, eles já tinham esse ângulo de câmera dele de costas, eles só colocaram lá e colocaram a voz dele sem a música. Eu acho que foi isso que aconteceu.
Nossa, mano, ele dançando sem música,
tipo, mas tem a parte que nocauteiam ele também.
O quê?
Tem a parte que nocauteiam ele também.
Ah, sim.
Ah, é verdade, nocauteiam.
E tem uma coisa também da Batalha de Nova York, que eu acho que eles resolveram fazer cenas novas, porque é uma reclamação que um pessoal tinha do primeiro filme, que eu nem sabia disso, outro dia que eu tava lendo, que muita gente falou que eles conversavam, mas eles não tinham nenhum dispositivo no ouvido pra...
Ah, sim.
E falar à distância. E nesse filme dá pra você reparar que eles estão usando.
Ah, foi um retconzinho ali. Colocaram. É,
até a versão deles de 2000 e sei lá quando, né? De 2019 e depois mais do futuro também, eles estão usando isso no ouvido também agora.
Ah, qualquer coisa dá até pra colocar por computador ali no negócio. Exatamente.
Eu acho que isso lembra um pouco em Guerra Infinita, porque é um negócio que a gente deixa passar, que é uma puta licença poética, quando o Thor, ele tá lá naquela estrela, no vácuo, ele começa a falar com o anão, com o Tyrion, lá na puta que pariu.
É, o som não se propaga no vácuo, né? Mas é aquela coisa.
Licença poética, né, mano?
Pois é, né? O cara tá flutuando sem ar no espaço, com a marreta que solta raio, né? O que que é mais um...
A gente tem que...
É mais um dia na vida.
Exatamente. E, gente, eu não sei quanto vocês, mas o arco do Thor 2, assim, eu achei muito sentimental, tipo... Eu achei o do Guardiões legal, assim.
Sim,
achei mas bacana. Só que o do Thor 2 é a parada mais emocional, que é meio que o início da redenção do Thor, né?
É.
Que ele vai pra ver a mãe dele, aí ele tentando se explicar, e a mãe dele. E a mãe dele é uma maga, cara, uma feiticeira, e ela entende dessas coisas de viagem no tempo e tal.
Mas até quando você assiste o Thor, assim, o Mundo Sombrio, já dá pra você perceber que ela sabe que ela vai morrer.
É, realmente.
Se você perceber a movimentação dela, acho que ela já sabe que ela vai morrer. Então, meio que. Não sei se eles já fizeram proposital, né?
Uhum.
Eu acho que já dá, assim, dá pra perceber no jeito dela, assim, que ela sabe que ela vai morrer.
E o pior é que eles fizeram uma puta justiça, né? Com, tipo, o Thor 2. Não que o Thor 2 é muito ruim, né? Mas, mesmo assim, não é um filme de se jogar no lixo, né? Pô, eu acho. Tipo, tem algumas coisas aproveitáveis, no máximo. Talvez.
Ah! Quase todo filme tem alguma coisa que se aproveite, mesmo que seja ruim.
Mesmo até o Homem de Ferro 3, né, pô? Teve umas três referências.
Não, tem as armaduras lá, são maneiras e tal, mas fora isso.
Ai, mano. E sabe uma coisa interessante? É que na hora que o Tony, ele arrancou, só voltando rapidinho, arrancou aquele... O reator. Ali foi uma referência meio que ao Homem de Ferro 3, né? Por causa que ele, depois do Homem de Ferro 3, ele continua com o reator. Muita gente que não viu o Homem de Ferro 3 achava que ele ainda precisava daquilo pra viver. Mas não, ele só manteve aquele negócio. Ele arranca...
Ele manteve, às vezes, por questões de conveniência, da paradas da armadura e tal.
Isso aí.
Ele já tinha atirado no fim do Homem de Ferro 3, aí depois ele no outro filme eles ignoram isso. Eles ignoram assim muito.
Vocês acham que essa parada da viagem do tempo e a volta aos filmes antigos, isso vai meio que... Isso tá gerando uma reação estranha, assim, ao público geral? Tipo, porque, pelo menos na minha sessão, foi a primeira vez que eu vi nas sessões, tipo, de filmes assim, que o pessoal tava começando a sair do filme, tipo, durante o filme, entendeu? Teve umas duas, umas quatro pessoas da minha sessão que saíram. Acho que o pessoal achou muito confuso e acabou não... Mesmo que
Cara, pessoalmente eu não achei. Acho que ficou mastigado, ficou bem explicado.
Não, foi pra gente, né? Mas pro público geral.
Não, eu acho até pro público geral. Eu acho que ficou, na medida do possível, eles mastigaram tudo que deu ali, porque, assim, eles iam precisar tratar daquilo, eles iam precisar voltar em momentos dos filmes antigos, né? Até tem a questão do planejamento, eles voltam ali na Batalha de Nova York, porque ali era o momento que você tinha três pedras na mesma cidade. Então você economizaria partículas que importa
dela. Isso é perigoso pra caralho, né, pô? Você ter três joias ao mesmo tempo, tipo...
Não, mas eles nem sabiam na época do problema.
E realmente foi uma solução muito bacana. E tem uma coisa que eu tô tentando lembrar, que gerou algum problema, tipo... Problema não, entre aspas, assim. Que foi... Ah, sim, foi o Loki. Ele some. Até hoje tá
acontecendo isso. Não, é... O que a suspeita do pessoal é que ali vai ser o gancho pra série dele no Disney Plus.
Exatamente.
Porque eu pensei e também. E eu acho bem possível. E ali, tipo, seja... Aquele Loki ali fugiu com o Cubo Cósmico e ele vai aparecer na série do Disney Plus. Vão explicar o que ele fez depois daquilo ali. Aquilo ali foi proposital. Eles não deixaram aquilo sem explicação por esquecimento, não.
É que eu achei estranho, porque, tipo, o seguinte... Beleza que... É porque, ele, tipo assim, o Loki ele pega o Tesseract e some. Aí eles voltam lá pros anos 70 e pegam o Tesseract de novo. Tipo, aí eu fico imaginando como seria a linha do tempo.
É o antigo.
Cara. Eu fico imaginando como seria a linha do tempo. Se eles pegaram nos anos 70, como é que em 2012 ele pegou? Tipo, isso foi aí que eu achei a parada
Não, mas aí, aí lá no final a gente tem que o Capitão volta pra deixar as paradas nos lugares de onde eles tiraram, não é?
Exatamente. Aí foi
então, aí ele voltou lá nos anos 70 e colocou de volta lá. Ao menos é o que eu imagino.
Eu também. Mas foi essa conclusão que eu cheguei. É, tem alguma outra teoria, Jeff?
Do que? Da viagem no tempo?
É, tipo, que a parada é, do Loki ter sido resolvida com o Capitão América, no caso.
Cara, não, sinceramente não. Eu acho que foi isso mesmo. E...
Eu acho que foi isso. Disney Plus.
Eles devem fazer isso só pra justificar que vai ter uma série dele. Não sei se ele aparece.
Não, o anúncio da série já aconteceu, que eles pretendem fazer uma série do Loki no Disney Plus. Eles
já confirmaram que vão fazer e o Tom Hiddleston vai ficar no papel.
É, exatamente.
Eu não sei se isso vai justificar ele aparecer de novo no cinema.
Não sei.
Depende. Talvez não. E talvez eles no futuro usem essa dança toda de viagem no tempo pra fazer algum filme que trate de... Poxa, tem gente fazendo merda na linha do tempo, por causa do que a gente fez lá atrás. É possível também que eles vão fazer.
Veja o Futuro Esquecido, parte 2.
Não, é porque tem várias histórias dos Vingadores também que eles tratam de viagem temporal. Diabos, tem uma das histórias mais icônicas deles é Vingadores Eternamente, dos anos 90. Que eles vão em vários momentos da história, lá atrás do cristal, esse negócio assim.
Quando, passando por essa volta dos filmes, a gente tem algo inédito, né? Que quando o Tony, eles vão atrás do Tesseract dos anos 70, e você vê o Tony encontrando o pai dele, cara. Eu achei a cena muito foda, juntamente com o Tony encontrando a mãe, cara. Aquilo ali foi...
É, aquela cena foi foda. Uma hora que ele fala, como é que é? Nenhuma quantidade de dinheiro no mundo conseguiu comprar um segundo de tempo.
E tipo... Eu acho que aquela cena ali foi improviso, doido. Pelo menos pra cara do Robert Downey Jr. Ele é um puta ator, mas talvez... Tava pensando assim, tipo, talvez os irmãos Russo não tenham obtido o fato que o Downey Jr., que o pai do Tony Stark ia estar lá, o Howard. Aí ele deve ter falado o seguinte, olha, pro Tony, olha só. Tony, não, pro Downey Jr. Olha, se te encontrarem, fala que seu nome é Howard. Só isso. Aí vai lá... Aí ele, tipo assim, beleza, ele tava atuando, não sei o que, ele encontra o pai dele. Tipo, pelo menos é uma teoria que eu tenho.
Ah, sei lá, né? Ou pode ter acontecido também de tipo, ah, você fala disso, e o resto você completa com o que você quiser.
Exatamente.
Algumas vezes em partes de roteiro, tem atores que tem só bullet points. Tipo, você precisa falar disso. O resto você completa como você quiser.
Eu achei em alguns... muito improvisado, mano.
É raro, mas acontece.
O próprio Eu Sou o Homem de Ferro, do primeiro Homem de Ferro, foi improviso, cara. Eu não sei o que eles estavam planejando na época, mas foi improviso, né? Tanto que essa foi... Por isso que essa foi a última frase.
Isso já é... Tipo, conhecido do cinema tem tempo. A cena lá do Guerra nas Estrelas, da Princesa Leia falando eu te amo e o Han Solo falando eu sei. Aquela cena ali aconteceu porque eles tentaram gravar aquela parada várias vezes. O Harrison Ford tava de saco cheio. E aí teve uma hora que ela falou I love you. E eles respondiam I know. Aí eles deixaram aquilo ali.
Que cena sensacional, cara. Puta que pariu.
Pois é. Então, não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece no cinema. E provavelmente não vai ser a última.
Não vai ser a última. É possível, né? E realmente eu achei muito legal, cara, e mostra o Jarvis, né? Muito maneiro, mano. É aquela cena lá que ele volta no tempo e tal, porque, tipo, isso dá um gancho muito, muito legal, porque, tipo, ele transforma o filme na parada mais pessoal, principalmente nesse segundo ato. Pelo menos eu acho, assim, que resolve os arcos pessoais de cada um. Tanto é que ao início da redenção do Thor, você vê o Tony meio que fazendo as fases com o pai. E... Não sei... Vocês acham que ele fez as pazes com o pai mesmo ou ele só meio que compreendeu um pouco ele?
Acho que só compreendeu porque...
É...
Só compreendeu mesmo. Eu não sei se... Porque falam que não muda assim, teoricamente não mudaria nada no futuro.
É, eu acho que foi mais pra dar um fechamento ali sentimental pra ele em relação ao pai.
Uhum. Porque em Guerra Civil ele fala, né, que antes do pai dele saírem e morrerem, ele fala que queria ter falado que amava o pai dele, mas ele não disse.
Sim, ele até dá aquele abraço lá e ele dá a desculpa. Não, pô, obrigado por tudo que você fez por esse país. E o Howard fica meio assim, ué.
Na verdade, ele falou, cara. Ele falou assim, pelo menos na versão que eu vi, tipo, ele falou assim, eu te amo, pai. Mas ele falou, tipo, exatamente pensando o contrário, né? Na hora que ele falou, eu tinha um pai falando como se você estivesse falando bom dia, né? Aí ele olha pra mãe e fala assim, eu sei que você fez o melhor que pôde. Uhum. É, sei lá. E depois disso, o que tem? É a joia da mente? Joia da mente, é a joia da alma, é isso?
É, a joia da alma, e aí já entra no papo da viúva.
Né? Porque a equipe que foi escolhida lá pra pegar a joia da alma foi o Gavião e a Viúva. Aliás, eu achei que o arco do Gavião desse filme, que depois que ele perdeu a família, ele virou lá o Ronin, né? Tudo uhum. Putaço, ninja das ruas, 100% sangue nos olhos. Achei que fez total sentido, eu gostei. Eu vi uma galera que não gostou tanto, mas assim, tipo, eles precisavam fazer o Clint ficar ali, tipo, perdido de alguma forma. Eles resolveram usar o lance do Ronin só pra dar uma identidade visual ali pra ele. Achei que ficou bacana.
Ô, João, o fato do seu cinema ter, tipo, picotado o filme em três partes deixou o público confuso com esse lance da viagem do tempo?
Sim, muito. Quando rolou o segundo blackout, eu fui fã doido.
Segundo blackout?
Quando rolou o segundo blackout, a gente tava lá falando, tava putaço já, minha amiga tava falando. Minha amiga queria ir embora porque ela tava prevendo que eu ia perder o ônibus. Eu falei, ah, foda-se, eu durmo aqui se quiser. Aí, quando a gente ia voltar, eu passei por um grupinho que tava meio que falando, tudo que vocês falaram aí das teorias, do que podia ser, pá. E eles estavam falando, eles estavam reclamando que tava confuso. Embora eu tenha achado super de boa. Eu acho que essa galera é aquela galera que foi assistir na raça, sabe? Ah, não preciso ver os outros não, vou.
É.
Confio no especial.
Pois é, confia aí, não vai dar errado não, amiguinho.
Não,
pode confiar.
E tipo, foi o que eu escrevi na crítica, pra você entender minimamente o que tá acontecendo, você no mínimo tem que ver uns 7 filmes. Sendo que eu percebi referências de
você todos. Tá sendo generoso aí.
Exatamente, tô sendo generoso. Generoso, porque eu vi referências tipo uns 15, 16, cara.
Por aí, eu acho que você tem que ver pelo menos uns 10 filmes, no mínimo, pra você não ficar perdido.
Mano, no fim de semana, antes de eu ir ver o filme, eu fiz maratona com os meus amigos já pra não rolar, já pra refrescar, ter esse risco aí, né, de chegar e falar que tá confuso.
Cara, tem referência até aqueles dedinhos que o Stark faz antes do carro dele ser explodido no Homem de Ferro, né? Que ele mostra aqueles dedos da paz umas 300 vezes. Cara, e eu vi que o pessoal acha que tava começando a ir embora porque realmente, pô... É porque é o seguinte, eles têm que entender que eu moro meio que no mato.
Sim.
E o cinema aqui ficou tipo décadas sem cinema, entendeu? E o cinema
É cidade do interior, no caso.
É, isso aí. O cinema estreou tem um mês. Mês do caralho, tem 10, 15 dias, mais ou menos.
Caramba!
Pois é.
Cinema novo.
Novíssimo. E tipo, e o Vingadores é meio que a estreia, tipo assim, o grande porte, né?
O primeiro filme de grande porte que vai passar no cinema.
Exatamente. E o pior é que muita gente vai pro cinema pela primeira vez na vida, talvez.
Caramba!
Na vida, não. Tipo, porque na capital, que não é muito longe, tem cinema, né? Porque o pessoal que não tem hábito, né, de ver cinema.
É, verdade.
Aí eu pensei, vou ver esse filme aqui, né? Primeira vez no cinema na cidade.
É, tipo, tá todo mundo indo assistir, aquela coisa, né?
É, a pessoa chega lá, um filme que tem referências a 20 filmes, cara. É tipo, aí realmente é forçar mesmo.
É um filme que é a conclusão de mais de uma década de outros filmes aí.
Não tem como, né, cara? A pessoa realmente vai ficar...
Não dá, eu tiro o chapéu pra Marvel nesse ponto aí, que eles, tipo... O Vingadores 1, ele ainda... Eu acho que mesmo com o sucesso que o Ultimato foi, eu acho que o Vingadores 1 ainda é o filme mais importante de super-herói da história. Porque ele foi o filme que provou que você fazer um universo coeso, conectado dentro do cinema dava certo. E ele foi o filme que provou isso pro público e pras produtoras.
Tanto é que tá tendo até universo expandido de filme de monstro, de filme de terror.
Sim! Ele tava todo mundo querendo fazer universo expandido porque a Marvel fez, né? A Marvel barra Disney fez, deu certo. Viram o dinheiro entrando, viram vários filmes passando da casa de 1 bilhão de faturamento. Os caras pensaram, pô, quero também.
O Tarantino, ele tava brincando numa entrevista dizendo que os filmes dele estão no mesmo universo, pô.
Verdade. Pra galera.
Safado. Puta que pariu. E cara, eu acho isso. Tipo, e realmente, o primeiro Vingadores tem uma importância histórica imensurável, sim, cara. Não acho que seja o melhor filme
eu não de super-herói também. Eu não acho que ele. Eu não, não é o meu preferido do universo cinemático. É. E eu também não acho o melhor. O melhor pra mim vai ser sempre o Capitão 2. Mas aí é opinião pessoal minha. Então. Realmente. Só que aí, agora, a importância histórica do filme pro gênero, pro cinema, é inegável. Não tem como. É o filme de super-herói mais importante. E eu creio que vai continuar sendo aí por muito tempo.
É, só se... Cara, eu acho que só um filme com um plot tipo nível Império Contra-Ataca que possa mudar isso.
Não, assim... Pode ter um filme melhor, vão ter filmes melhores, tenho certeza. Mas mais importante, eu acho improvável. Só se a tal da bolha, né? Porque se você parar pra pensar, aumentou muito o número de filmes desse gênero do Vingadores 1 pra cá. Agora praticamente todo ano a gente tem uns 2-3 filmes de super-herói, pelo menos. Então tem gente que diz que uma hora essa bolha vai estourar. Se isso acontecer... Vai ter um filme que vai ser o catalista pra isso acontecer, e esse filme talvez tenha uma importância histórica meio infame, por assim dizer. Mas aí eu tô conjecturando e eu não tenho bola de cristal, não posso ver o futuro. Então...
É como eu e o Jefferson, a gente sempre discute sobre isso, eu vejo muito alguns canais de YouTube falando, e eu acho que é o seguinte, cara, pra gente, o pessoal de... A gente é fã, né, pô?
A gente é fã, a gente conhece os personagens... Desde antes deles irem pro cinema,
assim. É. E tipo, a gente, material pra gente, cara, vai ter por
ano. Pra sempre.
Pra sempre, cara. Mas eu acho que pro público geral.
Pro público casual, eventualmente a bolha vai estourar.
Exatamente.
Não, eu discordo, eu acho que não.
Não? Eu não sei.
Eu acho que não, porque muita gente compara com os filmes de Faroeste, mas eu acho que o problema dos filmes de Faroeste. É que todo mundo queria jogar de algum modo um filme de faroeste. No caso, hoje em dia, as pessoas querem fazer um universo compartilhado de filme de terror, filme de ação e coisas do gênero. Eu acho que hoje em dia tem um leque maior e também você tem as séries, você tem serviços.
Sim, mas enfim, mas eu acho isso mais uma possibilidade do que uma certeza. Eu não acho que, tipo, é possível, talvez aconteça, talvez não.
Continua na próxima parte.